Podcast Brasil apresenta Reflexões com Olavo Oliveira. Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está nos ouvindo. Esse é mais um podcast Entrevistas. E hoje eu estou aqui com a Eliane Kisch. Ela é gaúcha, está aqui em São Paulo durante esse mês fazendo seu trabalho. E o que ela faz? Ela é analista de desenho humano. O que é o desenho humano, Eliane? Boa noite.
Boa noite.
Bom dia, boa tarde.
Boa noite. Bom, gente, eu sou uma gaúcha que tenho que vir de vez em quando para São Paulo, porque São Paulo é onde as coisas começam.
Onde as coisas acontecem.
É onde as coisas começam e elas começam no centro, né? O centro e dentro também. Então, o sistema de desenho humano é um sistema de autoconhecimento moderníssimo para a geração que está sentada na frente do computador.
Por que para a geração? Não é para todo mundo?
Porque é a geração que entende de velocidade, né? O sistema de desenho humano é a síntese das ciências antigas com as ciências modernas, é um quanto.
Quais ciências?
As ciências da astrologia, do I Ching, do sistema de chakras e da cabala. Essas ciências antigas são sintetizadas com as ciências modernas, é uma síntese, é um quantum, né? É com as ciências modernas que tem a ver com a astrologia, com a astronomia, com a genética, com a biologia e com a fisiologia.
Certo, então existem elementos esotéricos dentro disso?
Sim.
Mas ela não é
uma ciência esotérica.
Uma ciência esotérica, não. Isso. Não é tarô, não é astrologia pura.
Não é cabala também, não é. Não é. É uma síntese.
É uma síntese disso. Mas com elementos muito lógicos, assim, também,
sim,
né?
Sim. Eu, há muitos anos atrás, me perguntava se um dia a física ia encontrar a mística. Porque gerar luz, né, tem a ver com física e com mística. O sistema de desenho humano é isso. É a junção das ciências antigas com as ciências modernas. E eu digo que é para a ciência, para o pessoal que está sentado na frente do computador, porque a velocidade que o desenho humano pode fazer com que a pessoa acesse tem a ver com aquilo que ela traz dentro dela, né? Os 64 hexagramas do I Ching são correlacionados no sistema do desenho humano com a genética. Então, os 6 codons iniciadores de aminoácido tem a ver com as 6 linhas do I Ching. Então, o I Ching tem a ver com um estudo chinês, né, um livro milenar, né, um livro que traz informações sobre o equilíbrio entre o yin e o yang, né, são linhas abertas. O I Ching é
isso, já tinha muito assim do conhecimento que a genética hoje acessa, também já está aí, porque o conhecimento na verdade já está aí, a genética apresentou de uma outra forma, mas tem a ver.
A decodificação do genoma nos ajudou a compreender aquilo que a gente traz dentro da gente, né? E o I Ching é um estudo milenar que nos mostra que existem dois lados, que existem linhas abertas no I Ching, que são as receptivas, as femininas, e as fechadas, que são as dominantes, né? E o sistema do desenho humano é uma coisa extremamente nova e diferente. Eu sempre digo que é o diferente que faz a diferença. Porque com a oportunidade que nós temos de olhar para aquilo que a gente traz dentro da informação da gente genética, você pode desenvolver o teu potencial e parar de ignorar, né? Porque ignorar é não querer ver. O que normalmente os nossos pais, os nossos antepassados, né, fizeram. Porque aquilo que está no inconsciente, normalmente é o instinto, são as coisas que a gente tem muito medo, né? O dinheiro, o poder, e a raiva,
então,
o medo.
Então você, através desse conhecimento que a pessoa acessa, que é uma sabedoria já interna, é algo que já está na essência dela, você ajuda a desbloquear os condicionamentos que a gente passa, assim, durante a nossa vida a gente é tão condicionado a tantas coisas, e isso ajuda a gente a limpar um pouco isso
com
e buscar
certeza.
Um
limpar,
conhecimento
não.
Interior?
Ajuda você a voltar para ti. O sistema do desenho humano mostra que, normalmente, a pessoa que está sentada na minha frente, ela é condicionada pelo meio.
Sim.
Ela é invadida, porque no desenho humano, em um gráfico, é muito difícil explicar o desenho humano se a gente não está na frente dele. Mas nós temos que tentar para conseguir compartilhar aquilo que a gente tem. Mas o sistema de desenho humano é um gráfico, né, onde tem centros que tem a ver com as glândulas do nosso corpo.
Então isso é o que você faz com a pessoa que quer fazer o desenho humano dela. Então ela vai acessar um gráfico que tem um desenho de um tronco
de um
humano,
corpo,
né?
Um corpo
humano, uma cabeça e um tronco. E dali, então, existe um gráfico então, que vai mostrando
onde ela tem mais fragilidade, onde está a força dela, onde ela é vulnerável e aonde ela é dominante. Sim. Então o sistema mostra que existem centros abertos, que são os receptivos. De novo, voltamos para o I Ching. O I Ching nos dá informações sobre a receptividade e a dominância de um sistema. E o desenho humano, ele é estruturado em cima do I Ching, né? Então, existem centros que são conectados. Eu não falo dos centros no meu trabalho, eu falo das glândulas, porque eu estou no Ocidente e nós acessamos isso no Ocidente. E o homem ocidental tem uma mente mais lógica, não é um movimento tão abstrato. Embora no desenho humano existem informações sobre o abstrato.
Sim. Tá? Porque também eu abordo a lógica. O mistério e as coisas que a gente não consegue explicar também fazem parte, né, do toda a nossa
processo. A vida é um movimento de organização, né, de evolução. E o mistério da vida faz parte do processo. Até uma parte a gente tem que organizar. Depois a gente sabe que a gente não pode
fazer
mais. Não
adianta querer
buscar
explicação.
Existem movimentos que vão além da lógica. E o sistema do desenho humano é um instrumento que muitas vezes a gente diz como. Não dá para explicar tudo.
E no caso você faz essa associação também com a biologia, né? No caso você falou das glândulas, porque você faz associação também do I Ching com a biologia? Ou...
Não, a biologia tem a ver com o sistema de chakras. E a cabala com a fisiologia. Cada pessoa ela tem um sistema separado, mas nós somos unidos através de uma rede sutil de energia, né? Aquilo que a gente poderia dizer, o Big Bang é uma grande explosão cósmica, cada um de nós é uma parte dessa explosão. E nós nos conectamos através da rede dos neutrinos, que são os carregadores da energia do universo. Por isso que nós não somos separados. A gente vive uma experiência de separação dentro de um movimento de tempo e espaço. Então, o sistema de desenho humano é altamente instigador, né? Porque a pessoa começa... Mas ele é um sistema que exige que a pessoa tenha uma certa estrutura e não esteja toda preenchida com crenças, né? Porque para o novo entrar, o velho tem que ir embora.
Sim.
Se você quiser trazer móveis novos para uma casa, você precisa tirar os velhos. Estamos, na verdade, a minha geração, inclusive, porque eu sou uma pessoa que tem mais de 50 anos... Eu tenho um movimento de muitas crenças. A minha experiência no Oriente foi meio que de jogar fora, né, as crenças que a gente vai acumulando.
Aprender também, a gente tem que se limpar um pouco de crenças antigas. Tem coisas que na verdade já vem, a gente já vai absorvendo pelo próprio meio, impondo isso sobre a gente.
As crenças, elas têm a ver com os espaços vazios no desenho humano. Tá? Os espaços vazios, eles são preenchidos pelo condicionamento do meio, né? Normalmente a gente é aquilo que o meio faz da gente. E você sabe que a mente, ela é feita do ambiente que a gente vive. Se a gente nasce no Brasil, a gente fala português e tem todo um condicionamento da alimentação, da nossa religião, tá? E se você nasce no Oriente ou na China, você tem um outro condicionamento. Já nasce desde pequenininho entendendo sobre Xing, tá? Então o movimento que o desenho humano traz é para a geração que está chegando agora mais aberta, que não é condicionada. Eles têm uma velocidade
mais rápida.
Por isso
você falou também da questão de você voltar dessa geração mais nova, né? Essa geração que...
O desenho humano, na verdade, quem entende o desenho humano é a geração mais nova. Por quê? Porque é uma linguagem de uma velocidade muito rápida, né?
Está menos presa a tradições, né?
Que está novinha, que está limpa, clean, né? Então... aquilo que você traz no teu inconsciente, no momento que tu reconhece que é o inimigo, na verdade, aquilo que está no inconsciente é teu inimigo, é o ignorado. Mas se você nega o teu inimigo, como é que você vai ter jogo?
Como é que você vai enfrentar ele, né?
Eu falo que é para a geração que está sentada na frente do computador, porque é a geração do desenho humano, que o desenho humano nasceu em 87, então ele tem a ver com as pessoas que nasceram em torno dessa época, depois de 80, eu sempre
digo. E o que houve nesse ano de 87 que originou o desenho humano?
O pai do desenho humano, porque é provado na física isso, em 3 de janeiro de 87 houve uma grande explosão estelar, que chama Estrela Nova, e essa Estrela Nova continha informações muito precisa sobre a organização do futuro. Porque, na verdade, as estrelas nascem e morrem todo o tempo, são os neutrinos, né, que hoje é provado na matéria, na física quântica. Até 87, até 98, não eram provado a existência dos neutrinos. E o pai do desenho humano acessou essa informação em 87, né, por um processo de disciplina dele. Uma pessoa que tem disciplina e tem observação, né? Todo um processo de um físico mesmo, né? De um observador ou de um buscador.
E por essa época ele teve, então, na mesma época que houve essa explosão dessa
Exatamente
estrela, ele acessou essa informação.
Acessou essa informação
e aí traduziu isso para o desenho humano.
E hoje ele tá abrindo essa informação. E essa informação, o desenho humano é uma dessas informações que ele recebeu. Esse ano foram 18 anos do desenho humano. E a partir de agora ele já está trabalhando num outro sistema que é a continuação. Ele já passou para os professores, tem pessoas que trabalham com isso no mundo inteiro já. Ele já está no próximo passo.
Estágio
Exatamente, por quê?
Porque que lida além do autoconhecimento também com saúde, com qualidade
agora,
de vida.
Porque a genética tem tudo a ver. A decodificação do genoma ligado, nos oportuniza a nós termos acesso a dentro do teu sistema. Se daqui a não sei quanto tempo tu pode eventualmente ter uma doença, isso tudo está dentro do sistema do desenho humano.
Até isso você consegue enxergar também ao fazer o desenho humano. E no caso, você falou então desse movimento dos neutrinos, né, que é a energia, essa energia que nos une.
Que clareia o universo, a energia do universo.
A energia do universo. Você faz o desenho humano baseado até em poucas informações. É a data de nascimento, a hora, porque dali você acessa a desenho humano acessa o movimento da energia naquele momento em que você nasceu.
Cada
e da formação do seu córtex também, né?
Isso.
Foi o que você me explicou.
Cada pessoa é uma parte do todo. Então, no momento da tua concepção, existe um movimento, né, que é um start, e que existe um pH favorável para acontecer essa gestação. Quando existe um movimento de geometria, tem um determinado momento que é formado o neocórtex, e nesse momento o passageiro entra no corpo, na verdade, até aquele
momento. Então, baseado no dado, na informação do seu nascimento, você sabe que há 3 meses antes foi formado o córtex, então naquele momento, quando você foi formado, você acessou uma informação naquele momento.
Que é a informação que é carreada pelos neutrinos.
E é isso que fica, então, como
isso está
impresso,
registrado
no
teu neocórtex, que tem a ver com a tua programação. Eu sempre explico que a parte superior do desenho humano é como se fosse o Winchester. E essa parte do neocórtex é o teu programa dessa vida. Então existe um movimento, no Winchester tem vários programas e esse do neocórtex é o teu programa. Né? Por isso que a genialidade tem a ver com você descobrir a tua... Os orientais falam desse terceiro olho, né? Que é você ver o mundo através da unidade. E o interessante, quando eu trago esse sistema de desenho humano no Brasil e me sinto uma incansável caminhante mesmo, porque eu não vou conseguir dormir certamente muito descansadamente se eu não passar isso para a geração que é dona do desenho humano. As crianças que nasceram a partir de 87, elas têm essa informação da estrela nova no sistema delas. E por isso que todas as pessoas, todos nós captamos essa informação que aconteceu em 87. Uns mais ou menos, dependendo da sua sensibilidade. Né?
Então, vamos continuar falando ali do desenho em si. Você, então, com essas informações, se desenvolve uma espécie de um mapa da pessoa. Né?
O meu computador automaticamente já faz já tem um programa
já...
de desenho humano. Ele faz um gráfico e eu interpreto esse gráfico. E nesse gráfico você tem informações do pai, da mãe, do destino, quais são as informações, que tipo de... tipo a pessoa é. Te lembra que eu falei do manifestador?
E aí você tem 4
do
tipos,
gerador,
né?
Do refletor e do projetor. Existem 4 tipos. Os projetores são os organizadores do futuro.
Eu sou projetor, né?
Você é um projetor. Olavo, Pereira,
minha missão é organizar o futuro.
Eu aqui para ajudar a organizar o futuro. Você está fazendo a primeira entrevista no Brasil e eu me agradeço muito essa oportunidade. Então, assim, ó, o sistema de desenho humano, ele é como uma menina aqui da Rádio Mundial aqui, que me oportunizou muitas vezes essa
divulgação
do sistema do desenho humano. E ela diz assim, o desenho humano é uma radiografia do teu sistema. Porque você consegue ver, isso sou eu. A partir do momento que tu vê o teu inimigo, você já tu não pode fugir do inimigo. E não tem como. No choice é o símbolo do desenho humano. You have no choice. You are unique, love yourself. Quer dizer, não tem escolha. A escolha já está dentro do teu programa genético.
Então, assim, você escolhe apenas seguir
Olavo,
isso ou...
É, o Olavo, eu tenho às vezes muita dificuldade de falar sobre desenho humano. E recordo as palavras do meu professor mesmo, que eu fui uma das primeiras alunas dele em 96, né?
Do físico canadense.
Do físico canadense. E ele dizia...
O nome dele?
Ha. O Ha Uruhu. Todos o demônio chamam de Ha, que tem a ver com o Deus do Sol, né? E ele disse que uma vida nova começou depois disso, porque até ali ele era um arrogante. Hoje ele disse que ele voltou para o mundo e trabalha muito. Os cursos dele são muito cansativos e todos os anos ele está em Ibiza lá fazendo o Encontro Internacional de Desenho Humano do Mundo. Mas é uma pessoa que diz: voltei para o mundo, para o mundano, por ampliação da minha consciência mesmo, porque não tem outro mundo para viver, a gente tem que viver nesse. E por isso que eu desvinculo muito o sistema do desenho humano da coisa esotérica, fugitiva. Não que o esotérico seja fugitivo, mas que a gente muitas vezes não está aguentando esse dia a dia e a gente vai buscar numa crença ou numa
explicação para as coisas em fenômenos externos a nós.
Exatamente, né? Porque na verdade eu sempre digo para as pessoas: o sistema de desenho humano é a última parada. É um momento que você olha para você, não tem ninguém que pode te ajudar a não ser você mesmo. Não tem nenhuma energia fora de você que não tenha a ver com contato interno. Nada acontece para você fora se não está dentro de você, né? Porque o dentro e o fora, o alto e o baixo, a astrologia já fala isso, e o desenho humano também tem todo um movimento. A astrologia é uma coisa fantástica. Mas eu digo para as pessoas, trabalhei muitos anos com astrologia, mas hoje a astrologia trabalha a personalidade. O desenho humano já te ajuda a ver o que você tem dentro de você. Não adianta você querer ficar explicando a tua personalidade, porque quem comanda o teu processo externo é o teu interno, que é a tua informação genética. Então eu acho muito bonito a astrologia. Nossa, é poético, é encantador, mas tem um movimento, vamos sair da miséria mesmo, né? E eu sinto que o desenho humano é um instrumento que pode ajudar os nossos filhos a se liberarem. Eu falo nossos filhos porque as crianças que eu ajudei a parir, eu tenho um compromisso com elas, né? Quando eu era parteira, parecia que elas me perguntavam: que lugar é esse? E o desenho humano explica muito: que lugar é esse? O que, que cada um de nós trazendo a sua essência para ajudar a fazer? Né? O que eu estou fazendo, por exemplo, aqui, o que estamos fazendo nós dois aqui, divulgando o desenho humano, não tem a ver com o nosso mérito pessoal, isso está dentro do nosso programa. Né? Eu tenho dentro da minha formação genética que eu vim ajudar a preparar uma nova ordem para o futuro.
E como é que você acessou isso ao conhecer? Você conheceu o Ra nas suas andanças aí pela Europa?
O Ra caiu na minha cabeça, né? Porque assim, eu estava decidida que eu ia morar na Índia. Depois de 4 anos, eu voltei para o Brasil e me sentia mais desconcertada do que
você
antes.
Você achava que você não ia voltar mais?
Não, eu achava que eu não voltava mais. E passei pela Espanha e eu cheguei de manhã e à tarde ele chegou nessa cidade, e eu tinha uma amiga que me levou para uma palestra, e quando eu escutei aquilo eu sabia que era tudo que eu estava buscando. As pessoas que vêm para mim muitas vezes, que eu não sei nem como é que eu cheguei nisso, eu pergunto: mas como é que tu chegou? Porque já está dentro do programa o movimento do nascimento. Não tem a ver com a nossa escolha ou com eu ser uma ótima profissional ou não sei o quê. O desenho humano é quando ele chega para você, é porque você está pronto. Eu até dei uma palestra na Hebraica essa semana, e eu sempre que faço uma palestra, eu sorteio um desenho humano. Até porque eu ganhei muito, e quando você ganha muito, você tem que dar, né? Então, eu brinco um pouco com esse movimento, porque eu tenho vontade de fazer isso, está dentro do meu movimento de compartilhar, porque eu tenho um circuito coletivo, eu gosto de compartilhar aquilo que eu tenho. E aí eu sempre fico muito impressionada, porque a pessoa que recebe, ela diz: nossa, eu estava precisando disso. Ou alguém me disse que eu ia ganhar um presente. Então, assim, o maior presente que a gente pode receber na vida é saber quem a gente é, né?
Isso vem no momento certo para cada um, não é uma coisa que você força a busca.
Eu até coloco para as pessoas que estão ouvindo nesse momento: se bateu, bateu. Se não bateu, tem um momento que a pessoa vai escutar e vai dizer: não, isso aqui eu estou precisando fazer.
Vai acabar caindo uma ficha.
E eu encontro as pessoas. Uma vez me ligou uma pessoa na clínica que eu trabalhava dizendo que era meu primo. E eu fiquei impressionada. Houve uma confusão muito grande. A pessoa não tinha nada a ver com o meu primo. Ele perguntou o que, que eu fazia. E um tempo depois ele veio fazer o desenho humano. Por quê? Porque ele ligou para mim achando que estava ligando para uma outra pessoa que era a prima dele.
E de repente caiu ali. Mas não foi
fora.
Por acaso, né?
E assim, ó, nada é por acaso. Porque estamos dentro de uma grande geometria. E eu sempre coloco isso para as pessoas. Porque como nós estamos numa crise muito grande nesse planeta, todo mundo está se sentindo bem abandonado. Nós não estamos abandonados aqui. Nós estamos dentro de uma geometria. O único movimento que a gente tem que ter muito cuidado, porque um coletivo inconsciente é perigosíssimo, né? E nós estamos vivendo um coletivo profundamente inconsciente, onde nós somos assaltados e nós somos invadidos. E a gente só é invadido porque a gente não tem clareza do limite.
Então o que falta é uma crise de consciência, que a gente precisa ter mais consciência.
Eu acho que nós precisamos ter clareza dos limites, e nosso grande movimento é nos limites. Tem a ver com dinheiro, tem a ver com saúde, né? O movimento do ego, né? Eu sou o fulano de tal e outro não é. Nós estamos tendo aí grandes crises de egos caindo, né? Pessoas que têm movimentos de dinheiro. Está dentro de um programa isso.
Em Brasília está cheio de ego caindo.
Em Brasília está cheio, né?
Então, você vai ficar aqui mais um mês em São Paulo. Você está também organizando um grupo de dança aqui, né?
Eu tenho um trabalho onde eu trabalho o movimento com o desenho humano. Um trabalho onde eu acesso a energia dos chakras, né? Que tem a ver com as glândulas do nosso corpo. Cada pessoa tem um movimento, assim como ela tem um tom de voz. E eu, como tenho um dom, né, de parir, né, e tenho uma barriga muito saudável, porque a minha barriga foi me dando a direção da vida. E a barriga das meninas hoje, que tem um piercing no umbigo, elas sabem que a sabedoria está na barriga, né?
Mesmo sem saber, elas sabem.
Elas sabem. Elas não têm muita consciência, sim, né? Consciente. Eu tenho um lançamento de um livro aí nesse mês
que vem. E você tem um livro também, que é outro evento.
Onde eu falo...
E nesse você está também atendendo até o mês que vem, que você está aqui. E você volta cada 3 meses, né?
Cada 3 meses.
Mas né, essa vez é especial, porque além do grupo de dança, tem um livro que você vai lançar agora em setembro, né? Fala
então,
sobre esse livro.
O livro tem a ver com... Chama O Prazer de Se Conhecer. É a minha trajetória, minha caminhada com o encontro do desenho humano. Onde eu tenho alguns capítulos que eu... compartilho com as meninas, essas meninas que têm essa sabedoria na barriga mesmo, porque a barriga é o nosso centro de espontaneidade. E falo sobre os piercings, as tatuagens, que o corpo tem uma memória e ele tem um papel importantíssimo, faz parte do mundano, né? E o mundano tem a ver com o processo evolutivo. Uma pessoa que não tem uma alimentação razoável não pode pensar no divino. Então o mundano, as nossas,
a forma como você cuida do seu corpo, isso aí tudo vai refletir na sua
evolução. E está dentro do próprio sistema. Quando a pessoa chega a fazer o desenho humano dela, ela vê que ela não tem uma direção clara, ou que ela não tem um bom sistema de defesa, isso já ajuda muito, porque no momento que ela sabe o que ela não tem, né, ela pode observar no processo dela como ela se sente invadida muitas vezes, ou como ela precisa muitas vezes dos outros no seu processo evolutivo.
E é uma coisa assim que a gente fala, não tem nada a ver assim com grandes revelações que a pessoa vai ter ou acesso. Não, é uma coisa que
é
na coisa simples, né? Nas coisas simples da vida que você vai acessar essas coisas. No seu dia a dia, na sua alimentação, na forma como você se comporta, na forma como você se coloca, né?
O desenho humano é simples. Ele é complexo na estrutura dele, mas no momento que a pessoa está sentada na frente dele, ela não vai ter nenhuma revelação a não ser ela mesma. Isso faz com que ela se sinta digna, né? Existe um movimento, eu sempre digo, quando você dá um passo para Deus, Deus dá 99 em tua direção, e você tem Deus dentro de você, ele está dentro do teu programa genético, né? Então no momento que tu reconhece um potencial seu, e isso tem um efeito dominó. O sistema do desenho humano não é uma coisa que você vai acessar de um dia para o outro, porque é uma informação que requer uma prática, e essa prática é a observação. Eu sempre digo para a pessoa, não me acredita nisso que eu digo para ti, observa.
Sim.
Né? Porque o desenho humano é lógico.
Você não vai dizer para ela coisas que ela tem que ela fazer porque você mandou,
não,
falou.
Não.
Você vai dar direções e ela vai ter que descobrir isso por ela mesma.
O meu potencial dentro da minha genética é ajudar a organizar o futuro. Então eu tenho uma facilidade nas minhas sessões, porque eu tenho uma facilidade de receber a pessoa. Logicamente, gente, isso na vida me deu muitas dificuldades, porque no meu dia a dia eu tinha dificuldade de lidar com o mundano. O que me deu esse quebrar a barreira me fez chegar nesse sistema. Então tudo é muito mágico também, né? Mas muito lógico.
Muito lógico.
O desenho humano, ele é lógico. Eu sou uma pessoa que tem um potencial de organizar o futuro, como você. Não tenho essa capacidade de sintonizar com frequências talvez tão elevadas como tu. Porque os projetores, segundo o pai do desenho humano, são os que precisam estudar muito o desenho humano, porque são eles que vão levar o desenho humano para o mundo. São os que têm dentro do sistema neurológico deles um processo mais sutil de organização. porque percebem a energia com muita facilidade.
E Eliane, me fala assim, sobre a aplicação que isso pode ter, porque a partir do momento que as pessoas se conhecem dessa forma, dentro também das, começam a se conhecer como os tipos, né, os projetores, os manifestadores, você pode com isso também ajudar a formar equipes dentro até de uma empresa, de uma, existe uma aplicação também muito clara disso na, no dia a dia profissional da pessoa.
Com certeza, né? Porque no momento, cada pessoa tem um corpo, e esse corpo é feito de sistemas separados. Assim como nós, dentro da nossa sociedade, temos pessoas que fazem parte de um corpo, de um grupo, de uma empresa. Então, o sistema, a partir do momento que a pessoa tem consciência do potencial dela, às vezes ela até não precisa que o outro que está com ela tenha consciência do potencial, porque no momento que tu reconhece o teu potencial, tu já pode gerar uma luz para ajudar o outro. Mas quando o outro também tem consciência, você começa a elevar. Isso tem a ver com a cabala. A cabala é a ascensão da energia, o processo de consciência que gera mais consciência. E eu suponho, né, que o desenho humano, hoje na Europa, nos Estados Unidos, porque o desenho humano está no mundo inteiro.
Sim.
E tem muitos profissionais já formados do desenho humano. Mas no Brasil não existe ainda nenhum sistema ainda.
Sistema dentro de uma empresa. Né?
Eu estou sozinha por enquanto no Brasil. Uhum. Fiz essa formação em 96. Eu volto normalmente cada ano para Ibiza para fazer uma reciclagem, porque eu fico bastante isolada da minha tribo, assim. Mas assim, o desenho humano, ele é o sistema que pode nos dar suporte para nós pararmos de projetar. Porque projeção tem muito a ver com ampliar a força no outro e ficar sem. Uhum. Né? Então nós temos todo o processo do Oriente com o Ocidente. O Ocidente projetou sobre o Oriente as armas e todo o processo de manipulação por causa do petróleo e todo o movimento. E nós recebemos, os americanos receberam de volta, na potência 10 mil vezes mais, o pânico que foi dia 11 de setembro. Sim. Então, todo o movimento no nosso planeta hoje é em cima da projeção. E é uma brincadeira, porque projeção a gente sabe que é uma caixinha pequenininha na parede, é 10 vezes maior. E nossas relações de amizade, de amor e de filhos é um processo de projeção. Os pais se projetam sobre os filhos. Uhum. A gente se projeta, a energia da gente, sobre pessoas que são receptivas para a gente, né? Então a gente se enamora pela gente mesmo no outro, dependendo da receptividade ou da força. Então, mas é linda a projeção, ela é linda, olha só como é bonita a projeção. Só que você continuar muito tempo na projeção, começa a ficar um movimento de criancice, né? Você vai sempre repetindo as mesmas coisas, o mesmo brinquedo, mesmo até o momento que você começa a ver que o processo evolutivo é você encontrar você mesmo.
É você olhar para dentro de você mesmo.
Porque a gente tem uma passagem por aqui. O desenho humano mostra que existe um tempo e um espaço para a gente desenvolver esse potencial que está na nossa semente. Como uma semente. Ela tem um tempo de germinação. Né?
Uhum. Legal. E o desenho humano no mundo tem um site, né, onde até o Ra fala diariamente, né, informações sobre aquilo que a gente estava falando, que quando a gente nasce, a gente registra informações da movimentação da energia, dos neutrinos e tal. E ele fala sobre isso diariamente, dá informações também sobre o desenho humano. Inclusive, ele tem um programa de rádio que você pode até baixar no programa, você consegue acessar esse programa diariamente, uma espécie até de podcast, assim.
Exatamente.
Podemos dizer.
É uma jam radio, né? Então, existe um site que é www.jovianarchive, né? Jovian.
jovianarchive.com.
Tá? Existem vários sites do desenho humano. Mas esse é o site oficial do desenho humano no mundo.
E lá tem também links
e
para todos.
E existe um movimento no planeta Terra de solidariedade. Então, qualquer pessoa pode entrar nesse site e acessar o programa do desenho humano. O que pode dar a essa pessoa oportunidade dela ver qual é o tipo dela. O pai do desenho humano diz que cada ser humano tem o direito de conhecer a si mesmo. E ele, como um manifestador, acessou essa informação. Essa informação é nossa. O conhecimento é de todos, não é de ninguém. Então, assim, ó, eu sou a única analista de desenho humano formada, porque o desenho humano, quando você faz uma análise do desenho humano, é lógico, recebe informações muito mais, porque existem circuitos. Mas qualquer pessoa pode olhar o seu desenho e ver como ela é. E eu sugiro para as pessoas, se você tem vontade de ver, olha lá no seu, procura no site, que o conhecimento está aí. Uhum. O que eu quero é compartilhar com as pessoas que existe um sistema que pode nos tirar dessa miséria que a gente está, porque nós estamos na miséria, porque todo mundo quer ser parecido com alguém. E ninguém pode ser parecido com ninguém, porque nós nascemos únicos e individuais. E a crise que nós temos hoje no nosso planeta é a mesmice. Ninguém pode ser igual a ninguém. Eu sou única e exclusivamente eu. E você é único e exclusivamente você. E esse é o movimento dessa geração que está chegando agora. Porque eles têm uma pressão para terem a oportunidade de serem eles mesmos, né? De reconhecerem a si próprios. E isso é uma evolução incrível. Então, o desenho humano, é, todos os dias o Rafa fala. E é muito interessante escutar ele falando. Tem outras pessoas que também falam, é em alemão, e é.
Tem espanhol também, né? E é legal que mostra realmente como é uma coisa inovadora e que tá aí para ajudar as pessoas no futuro, né? E tá voltada para uma geração que tá muito ligada em novas tecnologias e tal, porque é uma coisa que é realmente para o futuro, né?
É, exatamente. Eu acho que quando eu fiz a minha formação e quando eu tenho a oportunidade de estar com o pai do desenho humano, ele coloca uma coisa que eu vou colocar agora na nossa parte final aqui. O processo da evolução do universo tem a ver com velocidade, né? Em todos os níveis, a velocidade está aumentando e todo mundo sabe, até os velhinhos notam isso, né? Quando você está a alta velocidade num caminho, você quer entrar à esquerda ou à direita, você não pode pedir para a pessoa que está sentada do teu lado se você vai dobrar à esquerda ou à direita. Você tem que ter uma noção clara do teu movimento interno quando é a hora de fazer o...
Reduzir.
Ou quando você quer... mover-se, né? Ou se você tem que saber a direção que você precisa tomar. Então, assim, ó, cada pessoa tem uma autoridade interna. E essa autoridade interna o desenho humano ajuda a acessar. É você ser o autor da sua idade. E com a velocidade muito grande, os nossos filhos, se não tiverem autoridade própria, vão se perder. Porque você não pode estar sempre com a sua mãe, você não pode estar sempre com o seu melhor amigo, você não pode estar sempre com o seu companheiro.
Tem que estar com você.
Você
mesmo,
tem que estar sempre com você, porque a velocidade te leva para diferentes frequências e diferentes espaços. Tu vê que o tempo, hoje em dia, todo o processo da globalização, né, tudo está em todos os lugares, com o carrear dos neutrinos, né? Essa informação que nós, esse nosso encontro, que tem a ver com o meu quanto e o seu, é carreado eternamente no universo. Então, é um processo de evolução que nós precisamos nos acomodar com ele e fazer a nossa parte. Porque se o sistema do desenho humano já está aqui, é como um computador. Se os filhos não têm o computador, é porque os pais não deram o computador para eles. Porque eles têm uma facilidade para lidar com o computador, mas quem pode comprar o computador é o pai.
Legal. Eliane, obrigado então pela tua presença.
Eu que agradeço essa oportunidade de estar aqui com esse... instrumento tão inovador de comunicação.
Qual o telefone de contato?
O telefone de contato em São Paulo é 3673-6928.
Obrigado. Reflexões com Olavo Oliveira. Uma produção Podcast em Brasil.